entrar na internet, colocar seus dados, conversar nas páginas sociais e nós vamos colocando ali informações que para algumas pessoas, a maior parte delas, não vai fazer efeito algum. Mas elas podem cair em mãos erradas, podem significar inclusive instrumento para o e-commerce. Até que ponto nós estamos nos expondo demais nas redes sociais? E agora eu converso com o Altieri Horns, ele é jornalista, especialista em mídia eletrônica e é também colunista do G1. Senhor Altieri, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvintes.
Quando se fala de segurança nas redes sociais, as pessoas não estão muito ligadas nisso. Elas vão jogando informações lá. Onde vão parar a maior parte dessas informações, hein?
Vão parar em alguns bancos de dados aí enormes que as empresas mantêm. Existe uma coisa bem curiosa que aconteceu na internet. Era uma tendência, acredito, que muita gente conseguiu prever. Mas há uns 10 anos atrás, talvez, se acreditava muito que as máquinas iriam compreender as coisas. Então você ia enviar um vídeo para o YouTube, por exemplo, e os computadores iriam entender aquele vídeo, compreender quem são as pessoas que estão naquele vídeo, ler o vídeo mesmo. E a partir disso, ele iria relacionar aquele vídeo com outros vídeos na rede. Seria assim, a ideia que se tinha uns 10 anos atrás. O que aconteceu, na verdade, não foi isso. O que aconteceu é que foram criados algoritmos, né, funções matemáticas para analisar o comportamento dos internautas. Então, em vez de analisar o vídeo, eles analisam, ó, as pessoas que viram esse vídeo aqui também viram este vídeo aqui. Então, estes dois vídeos são relacionados. Então, a própria navegação nossa na internet já é monitorada, já é analisada para que as redes possam construir relações entre conteúdos e também, claro, estabelecer quais são os nossos interesses para nos servir anúncios publicitários.
Então significa que nós estamos hoje oferecendo um banco de dados que é possível cruzar informações de pessoas de diversos lugares do mundo, com diversas profissões, mas sempre com uma diferença pessoal que agrupam elas e reagrupam. Né? Por exemplo, as mulheres que trabalham casadas com filhos, as mulheres que trabalham sem filhos. Você vai fazendo uma rede de ligações e tudo isso pode se transformar num meio, por exemplo, para o e-commerce. Vamos pensar aí.
Exatamente. Não, é exatamente isso que acontece. O Google tem uma página em que ele mostra para você quais as categorias, ele analisa sua navegação e ele mostra para você em quais categorias ele te enquadrou. Então ele coloca lá, você gosta de tecnologia, você gosta de futebol e você gosta de produtos de carros, enfim. Então ele coloca lá essas três categorias e aí de acordo com as páginas que você visita, ele vai exibir um anúncio que ele achar mais apropriado naquela página. Então, é bem isso que acontece, eles colocam você em diversas categorias, agrupam algumas categorias que eles definem e fazem a relação entre elas. Isso pela nossa própria navegação na internet, quer dizer, você não precisa, embora isso seja também um problema, quer dizer, você preencher formulários, por exemplo, mas a própria navegação na internet já fornece muitas informações. Se você navega no YouTube com uma conta logada do Google, existe uma página no YouTube que você acessa e você vai ver todo o seu histórico, todos os vídeos que você assistiu estão lá registrados. Quer dizer, não escapa nada do que foi registrado para analisar sua navegação.
Bom, aí tem uma coisa curiosa, porque se você pegar as empresas de publicidade, vamos pegar a publicidade tradicional, né? O outdoor, vamos pegar aí os jingles nas rádios, você tem que atingir um público em massa, em que você acaba acertando e errando, chamado público-alvo. Com esse perfil tão bem descrito das pessoas, dos seus comportamentos, detalhes, gostos de lazer, trabalho, uma campanha publicitária certeira você pode ter dentro de uma campanha numa mídia como essa, é que você tem o público exato que seria o que se interessaria pelo seu produto.
Com certeza, mas também existe o outro lado disso. Existe o outro lado. Se você tem um produto, porque às vezes as pessoas também não sabem o que elas querem. Então, eu posso, nessa publicidade tradicional, eu posso me dar de cara com um produto que eu não conhecia, que eu nunca tinha interesse, que eu nem sabia que existia. E aí eu vou comprar, quer dizer, um produto que eu não tinha como essa publicidade direcionada saber que era para mim, porque tem limites esse algoritmo também, essas funções de processamento de dados. Outro problema acontece comigo direto, eu compro determinado produto na internet, quer dizer, eu já comprei aquele produto e aí ele aparece em propaganda na internet para mim. Quer dizer, é um espaço que o publicitário está perdendo porque eu já comprei aquele produto não me interessa mais. Mas essa relação os sites ainda não conseguem estabelecer. Então tem o lado positivo, mas tem o lado negativo também.
Agora, vou pegar o lado perverso, que é o lado de que você procurar alguém na internet, alguns procuram, claro, que por boas intenções. Perdi um amigo, não vi mais ele. Ah, vamos procurar uma pessoa que faz tempo que uma outra não vê. Como também tem pessoas que procuram certos tipos de perfis para molestar, fazer assédio. Ela pode ser também um mar de informações para os mal intencionados.
Mas com certeza, a gente viu aí já uns casos, deu até reportagens na TV e tudo, de casos, por exemplo, que a pessoa coloca lá, não, eu fui viajar, né, coloca lá no Facebook, no Twitter, ah, eu fui viajar, e aí a pessoa volta de viagem e a casa foi furtada, né, porque os criminosos ainda agradecem, né, obrigado por avisar que não tinha ninguém, porque as pessoas colocam muitas informações ali e não fica óbvio, né, pra gente, quando a gente coloca uma informação, de qual maneira aquela informação vai ser útil para uma pessoa mal intencionada. Então, muitas vezes você coloca lá o nome de um parente, o nome de um lugar onde você vai, e aquilo ali pode ser útil para uma pessoa que está fazendo um golpe de falso sequestro, por exemplo, coisas assim, são muito úteis para esse tipo de pessoa. É, a recomendação sempre minha, quando você vai usar um Facebook da vida, é colocar todos os... as mensagens que você coloca, restringir somente para amigos. E mesmo assim, algumas mensagens você pode restringir para pessoas que você realmente conhece. Porque se você também restringir só para amigos, mas aí você aceita todo mundo que envia um convite, não funciona. E se você, por outro lado, restringir quem você aceita como amigo, a rede social vai perdendo valor, justamente porque você não vai conseguir achar as pessoas, você não vai conhecer pessoas novas. Então é preciso encontrar esse equilíbrio entre conhecer pessoas novas, ter essa abertura, mas também saber o que, que você tem que reservar para algumas pessoas que você conhece e confia.
Bom, a última pergunta, talvez esse mal todo que você coloca, esse lado negativo, é aquela sensação de que a gente está seguro porque a gente está num quarto, na frente do computador, isolado, mas no fundo a gente está exposto para uma multidão que a gente não controla. Essa falsa ideia de proteção ambiental, mas num ambiente que está exposto demais?
É verdade, é isso mesmo. Quando você está em casa, você não tem noção do tamanho que é a internet. Esses tempos eu recebi uma dúvida de uma leitora, ela falou, nossa, eu fiz comentários por toda a internet... e agora uma pessoa encontra tudo que eu coloquei na internet digitando meu nome no Google. É exatamente o que acontece, quer dizer, nós temos serviços que agregam informação, que buscam informação. Então, se por um lado nós colocamos uma informação que a gente acredita que não vai ser contextualizada, não vai ser ligada num todo, isso é realmente o que acontece. Nós tivemos um caso agora recente de eventos no Facebook. O Facebook não exibe os eventos que você participa hoje, ele não exibe. Você vai na lista do seu perfil, ele não está lá os eventos. Mas, no entanto, se você ir em determinado evento, você tem a lista de todas as pessoas que participam. Então, já é uma informação que é pública. Se eu fizer um programa de computador que pega todos os eventos no Facebook, eu vou saber em quais você participou. Quer dizer, é uma informação que está lá. Mas como o Facebook não exibe, as pessoas têm aquela noção, não, isso aqui ninguém vai ver. Então, quando o Facebook passou a exibir, muita gente ficou assustada. Nossa, eu coloquei lá que eu participo de uma festa tal que vai pegar mal para mim no meu trabalho, com os meus colegas e tal. E é uma informação que já estava pública. Então, é muito difícil, como você falou, quer dizer, a gente em casa, tendo qual que é a proporção que aquela informação vai tomar quando ela é colocada na rede e analisada, contextualizada, agregada, colocada ali numa coisa que você pode estabelecer relações, né?
Altieri Horst, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Conversei com o jornalista especialista na internet e também colunista do G1, Altieri Horst. Falamos um pouco sobre o uso da internet, que acaba tendo informações que para algumas empresas são preciosas e acabam também sendo utilizadas as informações pessoais de todo mundo que entra na internet e acha que está seguro, colocando dados pessoais, pode ser utilizada também para pessoas mal intencionadas.